Turismo, viagens, experiências, mercado e negócios. A partir de agora, a equipe Brasil Travel News traz até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de seu podcast de turismo, aqui onde você encontra as principais informações e novidades da nossa indústria, principalmente em tempos de tanta incerteza. Então, você que está na ânsia da busca pela informação com credibilidade e qualidade, da boca daqueles que realmente fazem o turismo acontecer, você está no local certo. E o nosso convidado de hoje vai nos contar tudo o que vem acontecendo em um dos estados mais belos do nosso Brasil, o estado de Pernambuco. Rodrigo Novaes, o secretário de Turismo e Lazer, seja bem-vindo ao seu podcast de turismo.
Muito obrigado, Eduarda, a todos que fazem a Brasil Travel. É um prazer, uma honra poder participar com vocês desse momento. Pernambuco, o momento é desafiador, né? A geração, na verdade, está sendo desafiada aí por uma crise muito grande, por uma pandemia e por uma crise econômica causada pela pandemia. E a gente tem trabalhado aqui em união com o trade para que a gente possa avançar e retomar da maneira com qualidade, com segurança e também da maneira mais rápida possível para que a gente possa seguir a nossa vocação de gerar emprego, gerar renda através do turismo.
Perfeito. Para começar o nosso bate-papo, gostaria que você começasse contando como é que foi lá no início, o início dessa pandemia no estado de Pernambuco, quando realmente todos os líderes se deram conta da grandiosidade, do perigo desse novo coronavírus, principalmente na indústria do turismo. Quais foram as primeiras ações que foram tomadas lá no começo?
Eu vou fazer assim um apanhado geral, né? Aconteceu na China lá atrás, ainda no primeiro dia do ano de 2019, a gente ficou acompanhando à distância, as pessoas especialistas relativizando, né? Achando que não era nada daquilo que se falava. Quando chegou na Itália, que realmente criou uma dimensão enorme, aí foi que o Ocidente parece ter acordado naquele instante para os cuidados necessários que deveria ter. E aí os casos começaram a acontecer no Brasil um pouco antes da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, que é um evento enorme, um pouco antes da Páscoa, e foram necessárias aí tomar medidas restritivas já no primeiro momento. O governador Paulo Câmara proibiu as aglomerações, né, para evitar a disseminação ainda mais rápida do vírus. E aí aconteceu, os turistas pararam de chegar, as linhas aéreas, os voos já não funcionavam mais, a gente ficou operando com 10% dos voos, aeroportos começaram a ter notícia de fechamento, fronteiras no mundo todo se fechando, na Europa, nos Estados Unidos. E aí tudo isso que vocês todos e todos nós temos acompanhado aí ao longo dos últimos meses. E logo as medidas restritivas necessárias e a priorização da questão da saúde. Num momento como esse, não é o turismo, não é a atividade econômica, não é absolutamente nada que deve ser priorizado à frente da questão da saúde. E como a questão sanitária era uma questão muito nova, experimental, onde as pessoas ainda estavam sem saber direito o que estavam lidando, o tamanho do inimigo, né, foi logo reforçado o sistema de saúde com novos leitos de UTI, novos leitos de atendimento básico, de atendimento primário, reforçado os municípios para que eles também tivessem condição de poder bem atender os pacientes. Foi contratado mais de 10 mil pessoas, 10 mil profissionais na área de saúde aqui em Pernambuco. E aí se começou com os decretos, com as medidas restritivas, tendo em vista justamente os números que ia se analisando. A gente encontrou o pico aí no início do mês de junho, e desde então a gente vem caindo no número de casos, controlando o RO abaixo de 1, né? Foi a capital que manteve mais tempo o nível de transmissão abaixo de 1, foi justamente Recife, no Brasil todo. Hoje a gente já desocupou muitos leitos de UTI, foi notícia ontem, inclusive, em rede nacional. E a gente espera, portanto, nessa fase agora de retomada, a gente poder seguir o nosso caminho, pensando agora nesse instante na questão econômica, na atividade econômica, no turismo. Porque até então, na verdade, o governo priorizou de maneira muito clara e acertada né, a questão da saúde com prioridade. Então, os investimentos foram justamente para reforçar o sistema de saúde, as medidas restritivas, incentivando o isolamento social, para que a gente pudesse alcançar os bons números que nós alcançamos aí nas últimas semanas.
Perfeito. Para muitos dos nossos ouvintes, obviamente que a indústria do turismo está paralisada. Eles vivem uma fase onde o essencial é buscar informação, planejamento e para que continuem sonhando com suas próximas viagens. Mas o que muitos não sabem é que, apesar da paralisação da indústria, nos bastidores o trabalho vem sendo diário e intenso. Novos projetos, cursos de capacitação, novos selos de segurança estão sendo criados. Então, se a gente puder começar a falar dessa questão dos selos que estão sendo criados. A gente sabe que, a partir, nesse pós-pandemia, a preocupação do viajante não será somente o destino, o tempo, a infraestrutura do hotel ou do resort, as atrações turísticas. A questão sanitária passa a ser prioridade na ponta do lápis desse viajante. Quais são os projetos que estão sendo criados e desenvolvidos para que esses viajantes se sintam também seguros quando se der realmente a retomada das viagens?
A questão do selo, especificamente, a gente criou um selo aqui, o Brasil, o Turismo Seguro, né, com protocolo lastreado por um protocolo bastante rígido, né, que impõe uma série de procedimentos e regras, a todo o segmento do turismo, desde os bares e restaurantes até os grandes hotéis, pousadas, a todos. E a gente vem elaborando, né, isso já passou pelo crivo da autoridade sanitária do estado, e esse selo deverá ser lançado agora na próxima semana, para que a gente possa começar com as adesões. Existe também uma fiscalização, um monitoramento por QR Code, né, uma solução tecnológica para que a gente possa fiscalizar se os estabelecimentos realmente estão cumprindo, e uma série de medidas, né, para dar segurança aos turistas que visitarem Pernambuco. Então, quem visitar Pernambuco vai saber que os hotéis não irão funcionar jamais, ainda quando a coisa estiver aquecida, nos próximos meses, com ocupação máxima. A gente vai ter, tem regras nas áreas comuns de piscina, de bar, a refeição, não existe mais self-service, o buffet armado na mesa, quer dizer, você pede e claro, pode pedir à vontade, mas você pede na mesa, o garçom lhe traz. O garçom, os colaboradores, todos devidamente trajados com os equipamentos de proteção, a higienização dos quartos e dos ambientes, todos eles reforçados para poder justamente evitar aí a contaminação de contato. O check-in, check-out também com alternativas por via aplicativo, para que eles não precisem colocar lá, se encostar no balcão para poder despachar as suas malas. Então, tudo isso está sendo pensado. Bar e restaurante, o espaçamento entre mesas de 2 metros, entre mesas e mais de 1 metro, 1,20 m, das cadeiras, né? Uma série de medidas. Os bares e restaurantes aqui não abriram ainda, né? Está em vias de ser aberto. Os hotéis aqui não foram fechados, né? Foram considerados prestadores de serviços essenciais, mas praticamente 80% fechou. E agora estão reabrindo. Porto de Galinhas, por exemplo, começa a abrir agora no mês de julho. Já começou aí aos poucos, abriu Marulhos, vai abrir outros hotéis, resorts aí, justamente agora no mês de julho. E a gente fica, na expectativa justamente de poder, passar para os turistas, os visitantes, que Pernambuco cumpre um protocolo rígido, né, eficiente, que vai justamente proteger esses turistas, visitantes, do vírus. Além do que a condição, sobretudo, né? Além do que a condição que o Estado hoje se encontra em relação ao enfrentamento da Covid. Quer dizer, no litoral do Estado, por exemplo, a situação está sob controle, né? Claro, com todos os cuidados, todos os dias isso é avaliado, analisado, porque a gente não sabe se isso é possível, que a gente tenha uma volta do vírus. Quer dizer, o mundo todo está aí observando essa questão, mas de fato, né, hoje a situação aqui na região metropolitana está sendo bem controlada, e eu tenho certeza que nas próximas semanas a gente recebe os turistas aí com muita tranquilidade, que o pessoal pode vir a Pernambuco, pode aproveitar do litoral sul, Porto de Galinhas, Praia de Carneiros, Tamandaré, São José da Coroa Grande, litoral norte, Itamaracá, Igaraçu, Coroa do Avião, tantas belezas, e também o interior. né, Zona da Mata, com a força da cultura, produção de cachaça, a história dos maracatus, as paisagens. Tem muita coisa legal, Rio São Francisco, Lago de Itaparico, os mergulhos, né, a Rota da Poesia, as vinícolas do São Francisco, Lagoa Grande, com Petrolina, da Rio Sol, enfim. A gente tem uma série de atrativos em todo o estado que podem ser visitados aí logo, porque as coisas estarão sob controle. Agora, de maneira prudente, o governo do estado tem se comportado de maneira prudente e responsável. Ninguém vai incentivar o turismo enquanto a gente não enxergar que as coisas estão justamente sob controle. E a gente está analisando, todos os dias a gente senta em frente ao monitor para poder avaliar os números, para que a gente consiga deslanchar essa retomada, que deve ser gradual, né, tendo em vista a prudência que esse momento exige.
Exato, é o que a gente vem batendo muito aqui. Todos esses itens e atrativos e regiões que você destacou aqui rapidamente do Nordeste, a gente sabe que é uma riqueza inigualável, não há como comparar. Quem não conhece o estado de Pernambuco, toda a riqueza cultural, gastronômica, precisa visitar. E é o que a gente vem batendo por aqui. Não é momento de viajar, fiquem em suas casas, fiquem seguros, mas é sim momento de planejar e momento de sonhar. E diante disso, vocês lançaram um portal muito bacana, que é o Bora Pernambucar. Conta um pouco mais para nós sobre o conteúdo que está sendo disponibilizado lá, qual é o objetivo desse portal.
Pois é um hot site, né, com informações para que sirva de ferramenta de pesquisa e de planejamento das pessoas, considerando o que os analistas, estudiosos, especialistas têm dito da retomada a partir do turismo local regional. A gente faz uma divulgação de vários atrativos do estado, mostrando justamente essas potencialidades. Existe um guia Sertão Agreste com essas potencialidades também, mostrando os atrativos do litoral, da Zona da Mata, da região metropolitana, do Recife, de Olinda, de Jaboatão, do Cabo de Santo Agostinho, para que a gente possa justamente fazer com que as pessoas mantenham o Pernambuco na cabeça e tão logo elas desejem viajar, que é desejo de todo mundo quer se ver livre dessa pandemia, elas corram para Pernambuco para poder aproveitar a beleza do nosso estado. Então, nesse hot site você tem novas rotas, exposição de atrativos, os destinos, principais destinos, novos destinos, né? E também um convite às pessoas a participarem das brincadeiras nas redes sociais, né? Essas artes, os cards, as molduras, para que as pessoas possam também ajudar na divulgação do nosso destino, porque além dessa crise gerar incerteza no que diz respeito à atividade do turismo, ela também gerou uma crise financeira dentro do poder público. Então, é preciso que a gente inove, que a gente ouse. Não adianta achar que os estados terão capacidade de poder investir milhões em mídia de televisiva ou outros tipos de mídia. Vai haver muita dificuldade, é preciso que a gente priorize exatamente onde haverá esse investimento. E as redes sociais, que é uma mídia, a princípio, barata, de graça, né? E pode ser, claro, pode custar também, se você impulsionar, se você fizer um trabalho de impulsionamento e de contratação de influenciadores, mas, a princípio, cada cidadão pode reproduzir o conteúdo que a gente tem produzido. Então, as pessoas que gostam de Pernambuco, que têm vontade de visitar Pernambuco, ou que já visitaram e querem voltar, a gente faz um convite no site também para que eles possam expor essa vontade através de suas redes sociais. Então, é uma ferramenta importante para justamente isso que você falou, Eduardo, para planejamento, para poder as pessoas fazerem aí uma rota e programar as suas viagens tão logo que seja possível.
Perfeito. Então, nós também não podemos falar da retomada do turismo aí na região sem falar da parceria com as aéreas. E as notícias mais recentes são positivas em relação aos novos voos, ao crescimento dos voos, as parcerias com Voa, Azul, Latam. Como é que estão sendo esses projetos com as aéreas?
De uma maneira geral, é uma situação muito delicada, né? Mas a gente enxerga que existe uma sinalização do mercado de retomada, tão logo a gente verifique que agora, do mês de junho para o mês de julho, a gente dobrou o número de embarques e desembarques de 30 para 55. A Azul voltou com muitos voos importantes, a gente tem um hub da Azul aqui em Pernambuco. A Latam também voltou, está com 18% de suas alternativas de linhas aéreas e de seus voos, suas frequências. e também a Gol também está voltando. Então, a gente enxerga que agora no mês de julho a gente ouve realmente uma sinalização importante do mercado, porque para colocar um avião para voar não é algo barato. Então, as empresas aéreas, na hora que elas disponibilizam os voos, é porque elas enxergaram que o mercado está sendo demandada. Então, isso é muito importante, essa sinalização é importante para quem faz o turismo. Claro, ainda um percentual muito pequeno diante da malha aérea que nós tínhamos antes da pandemia, mas já é uma sinalização importante no mês de julho. Tinha quem esperasse que isso só iria acontecer no mês de agosto, no mês de setembro, né? Já no mês de junho a gente já teve volta de alguns voos, agora no mês de julho a gente dobra a quantidade de voos e a gente quer acreditar que nos próximos meses isso vai voltando à normalidade. A gente não pode ser surpreendido, né, por nenhuma notícia ruim. Pior do que não abrir ou não voltar com a atividade é abrir, voltar e ter que voltar atrás, ter que retroagir, né? Lisboa fez isso, Portugal e alguns países também acabaram tendo que voltar atrás nas suas iniciativas de reabertura. Então, tudo aqui está sendo feito com muito cuidado, com muita atenção, sem pressa, né, no compasso correto para que a gente possa atrair os turistas e os turistas que vierem a Pernambuco terem a certeza que estarão num estado onde as coisas foram tratadas com responsabilidade, onde os estabelecimentos do turismo eles atendem a normas rígidas no que diz respeito à questão sanitária e que eles virão aqui sem nenhum problema. Então, em relação às linhas aéreas, a gente tem tido uma retomada gradual. Esse mês foi um mês bastante significativo e a gente espera que essa retomada se perdure aí pelos próximos meses, para que a gente, em 2021, ao menos, a gente tenha a situação normalizada nos patamares que a gente tinha antes da pandemia.
Perfeito. É importante que os nossos ouvintes saibam também que a Secretaria de Turismo e Lazer trabalha principalmente nessa fase, no dia a dia, 100%, seguindo as orientações da Secretaria de Saúde do Estado. Vocês estão aí a todo momento, qualquer protocolo que precisa ser desenvolvido sempre vai ter o aval ou a pesquisa diretamente da Secretaria de Saúde do Estado, certo?
Todas as decisões, né? A gente abriu praia aqui para atividades físicas individuais, delegou aos municípios a condição de fazer isso, mas sempre sob a supervisão, o crivo da autoridade sanitária, que é o secretário de saúde do estado, Dr. André Longo. Então, existe uma equipe que está analisando todos esses protocolos, toda a reabertura que é feita hoje, vai haverá uma reunião logo mais para discutir bares e restaurantes e jogos de futebol, haverá uma coletiva também mais tarde, e tudo passando pelos profissionais de saúde, né? Então, a gente, né, o turismo e todas as atividades econômicas estão dependendo, né, da autorização da Secretaria de Saúde, da questão da saúde, que deve ser prioridade para todos nós. Então, nada será feito, nenhuma medida será tomada que contrarie a linha que está sendo adotada de proteção das vidas e de proteção dos cidadãos em relação à pandemia.
Perfeito. A gente falou de bastidores, a gente falou da capacitação profissional, dos projetos que estão sendo desenvolvidos, das aéreas, mas a gente também não pode deixar de falar da importância da conscientização do turista diante desse novo normal. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente se baseia num complexo como a Disney, por exemplo, todos os protocolos já estão acontecendo, mas ainda enfrenta-se muitos problemas. Por exemplo, uso obrigatório de máscaras ainda é algo que incomoda o turista. Na Flórida, aqui é praticamente um sol para cada um, faz muito calor nos parques, no Disney Springs, e alguns problemas estão sendo frequentes, a gente acompanha na mídia por aqui. Qual que é a importância, então, para que o turista também esteja consciente desse novo normal? Que, a partir de agora, para que ele possa curtir uma praia, para que ele possa curtir um resort, ele também vai se preocupar com a questão sanitária. Ele precisa entender a importância da higienização das mãos, dos equipamentos de segurança. Que projetos você acredita que devem ser desenvolvidos para também conscientizar o turista?
Tudo isso que você falou, Eduardo, a gente tem investido em comunicação justamente conscientizando as pessoas de que cada um é um agente de transmissão e o vírus ele não se movimenta se a gente não se movimentar. O vírus ele não sai andando de uma casa para outra, ele se comunica através da gente, então ele se hospeda na gente para que ele possa ganhar vida e poder seguir adiante. Então, o comportamento de cada cidadão é imprescindível e dos turistas também. E talvez mais, porque o turista, quando ele vai visitar um estado, ele não vai para ficar em casa, então ele vai para circular. Então, se ele não tiver bem, se ele não tiver os cuidados necessários, ele vai ser um agente ativo de transmissão. Então, tem duas situações. Primeiro, se você não tiver bem de saúde, se você tiver febril, se você tiver sem paladar, aqueles sintomas todos que nós vemos todos os dias na televisão falando, que pode sugerir um estado de Covid, né, de você se resguardar. Mesmo que você esteja fazendo uma viagem, você não pode pensar, ah, vou aproveitar porque eu estou fazendo a viagem, eu estou doente, mas estou fazendo a viagem, estou me sentindo bem, vou sair. Não pode, né? É preciso que a pessoa tenha cuidado e que realmente fique em casa. Se você tiver assim, você não tem que viajar. E se por acaso você apresentar os sintomas viajando, você também se mantém isolado, seja no quarto do hotel, seja onde for. E as pessoas também precisam ter consciência de que, às vezes, elas hospedam o vírus de maneira assintomática. Então, você pode estar bem e pode estar transmitindo. A gente não tem como fazer, aqui não fez no Brasil, né, a testagem em longa escala, mas a gente pode, ainda que você esteja contaminado, você pode tomar muitas precauções para evitar que você transmita para outras pessoas. Então, já que você não sabe, muitas delas não sabem, nem saberão se estão com o vírus, porque ele também se manifesta de maneira assintomática, é preciso que o uso da máscara seja absolutamente utilizado. Então, saiu de casa, coloca máscara, evita contato, não tem por que estar apertando mão e abraçando, deixa para um outro momento. A gente é um povo que se pega muito, que se abraça, vamos esperar, e é bom e é legal e faz parte da nossa cultura, vamos esperar um pouco mais. Então não tem por que ter esse contato, vamos ter cuidado com as coisas que a gente pega, vamos ter cuidado com o distanciamento entre as pessoas, mesmo que você esteja em equipamentos como a Disney, como você mantém um espaçamento, seja numa fila de espera, seja para comprar um cachorro quente, enfim. Então é preciso que cuidados simples sejam tomados, porque tudo isso vai ter uma relevância no final no que diz respeito ao índice de contaminação. Então, sem sombra de dúvida, a comunicação e a conscientização dos cidadãos e dos turistas nesse momento é também fundamental para que a gente possa evitar uma disseminação maior da pandemia. Enquanto isso não tiver, enquanto a pandemia não der uma trégua ou enquanto a gente não tiver um tratamento, uma vacina que possa resolver em definitivo a questão da Covid.
Perfeito. E obviamente que a gente segue dizendo, buscar informação nos canais e com os profissionais que realmente estão trabalhando, porque a gente sabe que todo dia é uma notícia nova. Os protocolos que estão sendo criados para o estado de Pernambuco são, por exemplo, totalmente diferentes dos protocolos que estão sendo criados para um estado como Nevada, onde a gente tem ali Las Vegas e todos os resorts e cassinos. Cada destino vai ter que se adaptar de uma maneira. Então é um momento ainda de muita incerteza, onde o trabalho está sendo diário e intenso para que esses protocolos em breve estejam, né, funcionando na prática e que todos nós possamos sair de nossas casas com tranquilidade. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas, secretário. Tem muita gente que está na ânsia de sair de casa, na ânsia da próxima viagem. E aqueles que amam o estado de Pernambuco. A gente sabe que o estado oferece um grande diferencial, que é a questão da riqueza natural. E a gente sabe que as pesquisas mostram que o viajante vai prezar isso. Ele vai buscar o destino que está em meio à natureza, que tem a questão da sustentabilidade envolvida. Isso é um diferencial para o estado de Pernambuco, a gente sabe. Então, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas que estão planejando suas próximas viagens em relação ao comportamento, planejamento?
Pois é, Eduarda, convidar elas para se programarem, né, para poder começar a fazer suas reservas, começar a comprar sua passagem para daqui a algum tempo. As coisas em Pernambuco, no que diz respeito à questão sanitária, de saúde, elas estão sendo controladas. Pernambuco tem hoje um índice de retração da pandemia bastante considerável e a gente tem se preparado muito, com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente volte a receber os nossos turistas. Em relação às belezas naturais, elas continuam e estão mais lindas do que nunca, porque não há nenhum mal que não venha para um bem também. Quer dizer, você, sob o aspecto da natureza, ela deu uma respirada, né? as pessoas pararam de circular nas praias, as praias estão mais limpas, as pessoas pararam de diminuir a poluição, então o ar está mais puro, e aqui a gente tem muitos atrativos naturais, né? Tanto no que diz respeito às praias, ao nosso litoral, como também o ecoturismo, o turismo rural, nos engenhos de cana-de-açúcar, que se transformaram em pousadas legais para se visitar, de experiência no interior do estado, esse contato com a cultura. A gente tem, eu sempre digo que o turismo em Pernambuco ele tem alma, quer dizer, ele não é só o que se vê, né? Ele é o que se sente. Então, às vezes você está aqui em Pernambuco, você sente a emoção de estar num estado que tem uma... foi forjado, e seu povo forjado aí, com tantas lutas libertárias, que sempre estiveram à frente das principais batalhas pela República, pela Independência, contra o Império. Enfim, Pernambuco é um estado que era a capitania mais evoluída naquele tempo, né? Hoje existem as belezas naturais que são incríveis, mas que deixou, em razão dessa história bonita, um patrimônio cultural que vale a pena ser apreciado, né? Olinda, com as igrejas, Igaraçu, com a primeira igreja construída ainda de pé do país, a de São Cosme e Damião. Então, a gente tem aí ilhotas, praias, belezas no interior do estado, Rio São Francisco, a poesia, a cultura, enfim, a gente tem uma série de atrativos aí que estão prontos para receber os turistas, né? Então, a gente aguarda mais um pouquinho, faz a programação, entra lá no borapernambucar.com.br, começa a fazer programação de rota, né? Tem vários destinos legais lá, o que já é conhecido, e também outros destinos que estão sendo descortinados nesse momento, e a gente vai se programando para que tão logo a gente possa, seja possível, a gente venha fazer visita a Pernambuco, venha conhecer um pouco mais, para que a gente consiga sair um pouco dessa situação em que a gente está vivendo. A gente reconhece e sabe quantas pessoas querem sair de casa, quanto querem poder se divertir um pouco, estar ao lado de suas famílias, que elas o façam, mas que façam em um lugar que sabe que estão pensando nelas, que tenham cuidado com a saúde, que tenham cuidado e responsabilidade, zelo com os procedimentos, com os protocolos. E Pernambuco está pronto, né? A gente está aguardando um pouco mais, mas de maneira gradual a gente volta, começou a receber de novo os turistas. Os hotéis já demonstram aí, em relação aos meses anteriores, triplicou o número de visitantes, né, de hóspedes, ainda num percentual bem abaixo do comum, do normal, mas a gente já enxerga que há uma crescente aí. Então, quero dizer, através do prestígio que vocês têm, e todos que nos ouvirem, que Pernambuco está ficando pronto, está pronto, e a gente está esperando somente que a gente consiga estimular as pessoas a visitarem o nosso estado, para que a gente consiga voltar com o turismo com toda a força.
Perfeito, e em breve estamos aqui aguardando, todos ansiosos também, bora pernambucar, não é mesmo? Secretário, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento e tantas informações que realmente nos alertam, nos trazem também tranquilidade, para os nossos ouvintes também ficarem atentos, saberem que os projetos estão sendo desenvolvidos com responsabilidade e com segurança, principalmente para que em breve todos possam visitar todos os encantos do estado de Pernambuco, que eu particularmente sou apaixonada. Muito obrigada pela sua participação, secretário Rodrigo Novaes.
Obrigado, Eduarda. É um prazer falar com vocês, né? Sempre à disposição. Eu agradeço muito aí o meio para que a gente possa levar informação a todos que puderem nos ouvir, né? Então, obrigado e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito do Brasil Travel. A gente conhece das feiras, conhece o trabalho todo que vocês realizam. Vocês estão de parabéns. Parabéns pela responsabilidade também. Agradecer pela oportunidade da gente poder conversar e levar essas informações a todos. Muito obrigado, Eduardo. Fica com Deus.
Obrigada. Contem com a gente. E fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Até o próximo.
A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.